Bem, nós vamos agora mais uma vez ao vivo até o Tribunal Superior Eleitoral. Nosso contato novamente com a repórter Paula Groba, que nos traz informações com o secretário de Tecnologia lá do TSE. Paula, você.
Oi, Vladimir. Isso mesmo. Nós estamos aqui com o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, que vai nos explicar alguns resultados dessas eleições com relação à votação em urnas eletrônicas e biométricas. Bom, secretário, 2.823 urnas foram substituídas nessas eleições. Esse percentual é considerado esperado pelo TSE dentro dessa margem de falha? E o que motivou a maioria dessas substituições?
Bom, esse percentual ele está dentro de uma realidade já esperada por conta de panes e equipamentos eletrônicos. Está um percentual bastante razoável, principalmente considerando-se que no primeiro turno nós tivemos um índice praticamente o dobro do que está sendo registrado agora. Então, isso mostra que as ações feitas nesse pequeno espaço de tempo entre o primeiro e o segundo turno foram bastante efetivas e são representadas por esses indicadores. A substituição das urnas, ela se dá justamente numa garantia de que a votação eletrônica não seja interrompida. Quando uma urna entra em pane, por exemplo, há procedimentos de contingência, e uma delas é a substituição da própria urna, para se garantir que o processo eleitoral continue da mesma forma, para que ele não venha passar para o processo manual. Então, essas ações foram bastante eficazes, considerando até mesmo o número de urnas que foram para o processo manual. No nosso registro, há apenas duas sessões que passaram para o processo manual, considerando que nós temos um número de mais de 450 mil sessões eleitorais. Então, para a nossa avaliação, todos esses indicadores são muito positivos.
Com relação a esses dois casos, né, em que houve a votação manual, São Paulo e Minas Gerais, quais foram os problemas? Não dava para substituir por urnas eletrônicas? Muita gente pergunta isso, né? Por que teve que ter votação em cédula?
Nesse caso, acontece quando os mecanismos de contingência, seja de procedimentos para a recuperação da urna, não funcionam. Então, se esgotam todos os mecanismos para a substituição da urna, para que ela tenha continuidade dentro de um procedimento eletrônico, não funciona, aí não há outra alternativa a não ser ir para a cédula de papel. Mas eles representam um índice extremamente baixo, diria até insignificante, considerando o número de urnas que nós temos hoje em utilização, que são mais de 500 mil urnas.
Com relação a urnas biométricas, né, nós divulgamos até que o TSE tinha expectativa de que 95%, que queria atingir 95% de reconhecimento. Já dá para saber que esse número foi atingido, que houve mais sucesso do que no primeiro turno?
Ainda não temos esses dados exatos, porque nós vamos ter à medida em que se transmitirem os dados para a totalização. Os boletins de urna trazem essa informação. Então, os dados exatos não temos, mas pela avaliação, pelo monitoramento que nós fazemos no andamento da votação em todo o território nacional, já temos informações de que houve muito poucos casos de não conformidade e não reconhecimento.
Agora, uma última pergunta, até uma pergunta feita pelo Vladimir, né? E ele pergunta o seguinte: por que que os estados com o mesmo horário de Brasília, é o caso do Rio de Janeiro, demoraram um pouco mais para começar a divulgação parcial dos resultados para governador? Isso acontece em alguns estados, geralmente no primeiro turno também houve um pouco de demora, um atraso, mesmo eles tendo concluído a votação no mesmo horário que os outros que começaram a divulgar. Por que que isso acontece em alguns estados do Brasil?
Bom, a divulgação dos resultados digamos assim, o início da divulgação dos resultados é de competência, nesse caso, para cargos restritos ao Estado, ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral tem autonomia de iniciar ou não a divulgação desses resultados. No entanto, não tem a autonomia de interferir no processo de apuração e totalização. Ele simplesmente tem o controle da divulgação desses dados. Então, há casos, há decisões em cada estado e alguns resolvem não divulgar, muitas vezes por conta de que em algumas sessões nesse estado ainda há pessoas e, pelo entendimento desses regionais, isso poderia interferir no resultado da votação.
Tá certo, secretário. Bom, nós conversamos com o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino. E, Vladimir, a gente continua aqui com a apuração, com o acompanhamento da apuração da votação e, dentro de instantes, entramos com mais informações. É com você.